And now for something completely different.
Muito porreiro, pá, porreiro.
Porreiro.
Porreiro, pá, porreiro.
O Marco imita muito bem, pá.
Foi uma viagem com o Bruno Ferreira, o imitador. E uma viagem de 12 ou 13 dias, todos os dias, a conviver com o porreiro, pá. E o... Era o Paulo Bento.
Era, é preciso jogar melhor, melhor que o adversário. Pois.
Depois era o Futre.
Marquinho, Marquinho, Marquinho. Oh, Marquinho. Baixinho, baixinho. Dá cá um bracinho. Marquinho, Marquinho. Pronto.
Era esse.
Estou a descobrir hoje, não, amor.
Era realmente do Passo Coelho. Realmente, só Tora. Realmente, realmente. Na realidade. E era o Porreiro, pá. Porreiro. Pronto. E aprendi uma data deles assim.
Acho que isto é que vai para a introdução.
É o mínimo. É tens de fazer aqui uma autocrítica e pôs as tuas coisas no início.
E ainda por cima eu trabalhei com o Paulinho, que é uma coisa que ele trabalhou durante uns tempos na TV.
Olha, Marquinho, Marquinho. Beijinho, beijinho, cabajinho, cabajinho.
É tão bom.
Pá, adoro, adoro o Paulinho.
Por favor, eu quero, eu exijo esta intro.
Está bem, intro das imitações.
Acho que é obrigatório.
Está bem.
Exijo.
Pronto, meninas, meninos, fiz-vos à vontade, desta vez, e não se fala mais nisso, ok? Vamos ao programa.
Um caça inimigo ficou sobre uma das baterias antiaéreas. 1, 7, 2...
Os anarquistas.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá vizinhas, olá vizinhos.
Olá.
Olá, olá vizinhas e vizinhos, olá.
Vizinhas e vizinhos.
Então, vamos lá espreitar pelas vossas janelas. Ana, o que é que nos queres destacar esta semana?
Eu destaco e com enorme preocupação os dados do relatório da Unicef que foram publicados sobre os impactos da pandemia Covid-19 na redução do casamento infantil no mundo. Nós estamos a gravar a 8 de março, segunda-feira, que é a comemoração, se assim podemos dizer, do Dia Internacional da Mulher. Mas estas ideias de igualdade devem ser projetadas no essencial para aquilo que é o futuro. E olhar para as meninas e raparigas de todo o mundo que têm um contexto muito diferente daquele que nós vivemos e que, por razões, por consequência da pandemia, até 2030, calcula a Unicef, que possam existir mais 10 milhões de casamentos de meninas e raparigas por todo o mundo, sendo que se estima que existam 650 milhões de meninas e raparigas que estão neste momento casadas com menos de 18 anos, sendo que a área regional em particular é o sul da Ásia, em particular o Bangladesh, e depois temos países como o Brasil, a Etiópia, a Índia e a Nigéria. E nós podemos perguntar porquê é que esta pandemia faz diferença, porque causas como o encerramento das escolas, em que as raparigas correm o risco de não regressar e a educação tem-se revelado um fator absolutamente fundamental para a não progressão deste aumento de casamento infantil. A crise económica e a pobreza que leva a que as raparigas sejam, na verdade, vendidas, porque são trocadas por um dote para a família, ou a morte dos pais, por causa de, também do Covid, leva a que um progresso muito significativo ao longo da última década foram reduzidos 15%, ou seja, 25 milhões de casamentos. E estes 25 milhões são 25 meninas e raparigas que casam e que têm uma vida muito diferente daquela que imaginaram. E, portanto, neste Dia Internacional da Mulher, aquilo que eu gostava de destacar com preocupação é a ausência de saúde sexual e reprodutiva e a ausência de educação que impede um futuro imaginado por estas meninas para as décadas que vêm.
Muito bem. Bernardo, vais-nos falar também de mulheres, de uma mulher, não é?
Sim, eu gostava de destacar a Svetlana Tikhanovskaya e a visita que ela fez a Portugal, uma visita bem construída, sóbria, mas ao mesmo tempo com o mediatismo, com a cadência certa, nos órgãos certos. Não é só por essa razão, por nos ter aproximado da realidade da oposição bielorrussa, mas porque me parece que a Svetlana tem características muito próprias, descobertas naturalmente pela crise bielorrussa e não por qualquer tipo de percurso que ela tenha feito na política, não foi isso que não é isso que a vida dela nos diz. Absolutamente extraordinárias. Eu tenho acompanhado a construção do périplo internacional, que é no fundo a competência dela no exílio, não é? Os contactos internacionais, a construção da rede, a legitimação da luta da oposição através do reconhecimento dessa autoridade e da legitimidade eleitoral em Berlim, em Paris, nas várias capitais e também aqui em Lisboa, também muito por fruto da presidência portuguesa do Conselho da União, mas porque há muito tempo que eu não vi alguém cujo contexto a empurra para a primeira linha da política, tendo características inatas para a política contemporânea. E quais são essas que eu entendo que são de valorizar? Uma coragem enorme, um grande sentido da palavra, uma descrição sem cair em tentações histriónicas, como o ar dos tempos muitas vezes provoca, e uma grande dignidade na construção do seu papel político, na construção do papel da oposição, da representatividade das mulheres nessa oposição e da prevalência do rosto feminino nessas oposições bielorrussas. Eu acho isto admirável. Há muito tempo, não me lembro de haver uma personagem tão interessante e tão rapidamente posta na primeira linha da política internacional, e acho que isso ainda é mais, não é só admirável pela conduta dela, mas mais força-nos a acompanhar e a ajudar a luta que ela representa. Portanto, queria fazer aqui este destaque, não é particularmente por ser o Dia Internacional da Mulher, mas até calhou. Poderíamos destacar aqui outras líderes políticas internacionais, mas eu queria destacar esta em particular, com uma vida bastante fora da política, que o contexto a empurra, e ela parece que nasceu para aquilo com o tom e a postura absolutamente impecáveis.
Susana, tu sim queres falar também a propósito do Dia Internacional da Mulher, não é?
É também a propósito do Dia Internacional da Mulher. É um projeto artístico que nasceu na Irlanda, que é o Project Sheila, que revisita umas estátuas da Idade Média, que são umas estátuas femininas, mas em que as mulheres têm uma vulva gigante e tipicamente aberta, por isso uma espécie de uma concha, que é um símbolo, enfim, para dar um debate no qual eu sou completamente incompetente, sobre qual é que era a simbologia daquelas estátuas medievais, mas que este Project Sheila agora reinventa como um símbolo de poder feminino. E então estão a fazer em vários sítios na Irlanda, a colocar, já para começar, não, na verdade, vários sítios apenas em Dublin, para começar, embora o objetivo delas seja expandir isto para outras cidades, mas neste momento com o contexto pandémico isso é obviamente, enfim, é difícil, é impossível. E então eles estão no fundo a revisitar esse conceito medieval dessas estátuas que se chamavam Sheila Najig, com umas estátuas modernas muito giras, que são uma espécie de umas imagens em relevo, e mais uma vez com uma vulva extraordinária, super colorida, E neste momento, por exemplo, há uma em Dublin que eles puseram à porta de uma casa daquelas onde, que eram casas de internamento para mães solteiras, que existiram até aos anos 90, que eram sítios de muito abuso das mulheres e muita falta de respeito pelos direitos das mulheres e das crianças, aliás, onde morreram muitas crianças às mãos, vamos dizer, sádicas, da Igreja Católica e do Estado, que punia as mulheres, no fundo, que entendo o prazer sexual das mulheres e a maternidade, não no contexto do casamento, como uma espécie de manifestação do diabo na Terra. E pronto, e portanto eu queria usar este momento para falar um bocadinho disso e para dizer que eu acho que é super importante as mulheres apropriarem-se desses espaços de terror que viveram ao longo da história e que ainda há muitas que vivem hoje em dia, e apropriarem-se do espaço público e, por que não, já agora com imagens bonitas daquilo que as mulheres, uma das coisas que as mulheres têm de mais bonito, enfim, que é o seu órgão sexual e de prazer, e também dizer que isto é um movimento anónimo e, portanto, a ideia delas, desta Project Sheila, das autoras disto, que, enfim, estou a dizer que são autoras, acho que são autoras, é que isto se possa expandir pelo mundo. Espero que uma ceramista portuguesa um dia destes pegue na ideia.
Ok. Rui, queres falar agora? Queres?
Bem, eu, hoje que é Dia da Mulher, a minha janela dá para a história e dá para 411 a.C., uma peça famosa de Aristófanes chamada Lisístrata. É sobre uma mulher que lidera uma greve de sexo para impedir a guerra do Peloponeso, portanto é uma peça que une feminismo e pacifismo. E apesar de Lisístrata não ser uma personagem da qual nós tínhamos a certeza se é uma personagem real ou não, ficou na história para, como a primeira feminista. A ironia deste símbolo de Lisístrata como primeira feminista é que Aristófanes, que não escreveu a peça para louvar as mulheres que fizeram a greve de sexo para impedir a guerra, antes pelo contrário, é uma peça satírica, desalojou com a sua peça, na verdade, uma sacerdotisa, que essa sim existiu, que não parece ter liderado uma greve de sexo, mas que foi das poucas que teve a coragem de ser contra a guerra naquela Atenas de 411 a.C. e que se chamava Lisímaca. Uma quer dizer a que dissolve os exércitos, outra quer dizer a que dissolve a guerra.
Muito bem. Eu vou espreitar para a Suíça, vou voltar aqui à atualidade para falar do referendo que aconteceu neste domingo, e há uma proibição que não, enfim, o texto referendado e a lei não refere as palavras burca nem niqab, mas o que estava em causa era precisamente a proibição das burcas ou do niqab, do véu que cobre também a face das mulheres, com exceção dos olhos, no espaço público. Espaço público, rua, restaurantes, transportes, enfim, fora de portas, fora de casa. Esta proposta passou, não por tanto os votos como as sondagens antecipavam, mas passou por 51,2%. E numa maioria dos cantões suíços, a Suíça é um país de referentes, não é? Onde os referendos são frequentes. Esta votação surge quase 12 anos depois da dos minaretes, do referendo para proibir a construção dos minaretes nas mesquitas, que também foi aprovada na altura, e eu falo dos minaretes pelo seguinte, porque se na altura nos questionávamos porquê a questão do debate e de uma lei para proibir algo que existia em três mesquitas e que estaria prestes a existir numa quarta, havia um pedido para uma quarta, agora falamos de um país onde não há, que os investigadores tenham conseguido encontrar nenhuma mulher que use burca, e haverá entre 21 a 37 que usam niqab. Como eu dizia, nem a palavra burca nem a palavra niqab aparecem na proposta votada, mas toda a campanha foi feita com cartazes onde se ligava a burca e o niqab ao Islão radical e ao extremismo. Eu, por regra, sou contra proibições. Lembrar que esta existe em alguns países, existe em França, existe na Áustria, existe na Bélgica, em alguns países existe só parcialmente, na Dinamarca, na Holanda, na Bulgária, A comunidade muçulmana, em geral, reagiu muito mal, e não só a comunidade muçulmana, o próprio governo era contra, o que acontece também muitas vezes nestes referendos na Suíça, mas em geral os críticos consideram que vem criar um problema onde não existe, vem aumentar a estigmatização de uma comunidade. Eu queria só lembrar que, obviamente, que haverá quem use véus de vários tipos por se sentir assim obrigada, mas também há, de facto, quem use, até muitas vezes, na Europa isso acontece com família, pessoas, filhas de famílias que não usavam, que eram, tinham umas relações bastante, uma relação bastante descontraída com a sua prática da religião, e que às vezes surge como uma necessidade de identidade, enfim, há muitas razões. E também houve situações, na Turquia, por exemplo, onde mulheres, muitas meninas, muitas jovens foram, não puderam durante muitos anos ir à universidade porque usavam véu e estavam proibidas, e o que aconteceu foi que muitas deixaram de ir, ou quem tinha dinheiro foi estudar para fora. Os muçulmanos são 5% da população na Suíça. Dizer só qual é a posição da Amnistia, que considera que estas políticas são perigosas, que violam os direitos das mulheres, incluindo a liberdade de expressão e de religião. E é isso, não digo mais nada. Nós vamos fazer um pequeníssimo intervalo, vamos voltar para discutir religião e não só. Vamos, a propósito da visita do Papa ao Iraque, uma visita inédita e, como se disse muitas vezes ao longo dos últimos dias, histórica, por várias razões. Entretanto, vamos dar uma espreitadela, um sonzinho à Rádio Vaticano. Até já.
Sim, o que está a ouvir é mesmo a Rádio Vaticano.
Brasileirando. O Brasil na sua música. Um programa da Rádio Vaticano.
A Rádio Vaticano tem vários canais e num deles tem notícias e também programas em português do Brasil.
Alô, você! Esse é o espaço da música popular brasileira na Rádio Vaticano. Nos estúdios, Silvonei José. Está chegando para você agora a belíssima voz de Jessé, Maria Bethânia. Depois, Ney Mato Grosso.
Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho.
Confesso, não estava à espera disto, pois não? É que eu também não. E é assim que vamos para a conversa na Rua do Mundo sobre a visita do Papa Francisco ao Iraque.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre a visita do Papa. Foi a primeira visita de um Papa ao Iraque. Foi uma visita com muitos momentos importantes do ponto de vista religioso, alguns também com significado político. Aliás, a visita terá tanto um significado religioso como político. E se calhar começava por te perguntar exatamente isso, Ana. Neste momento e nestes lugares onde o Papa esteve, cada gesto, cada palavra tem um significado grande.
Eu acho que nós estamos a falar de líderes religiosos. E esse simbolismo é o simbolismo que as pessoas que os seguem e que têm a sua crença lhes dão e assumem. Eu acho que é de conhecimento geral, o Iraque não é um país de maioria cristã e tem uma minoria que neste momento é de cerca de 1%, que historicamente, desde o regime de Saddam Hussein e em particular depois da queda do regime de Saddam Hussein com o autoproclamado Estado Islâmico e as perseguições que fez, tem sido vítima de uma violência muito, muito significativa, aliás, como os yazidis ou até os muçulmanos xiitas. Eu acho que esta visita, eu acho que a história só se vê depois. O Rui é historiador e saberá falar sobre isso muito melhor que eu. Mas só podemos dizer que é um evento que é histórico quando deixa um legado e uma marca. Não é pelo facto de ser a primeira vez, porque isso é um caráter simbólico, mas sim por aquilo que possa abrir caminho. Eu acho que o encontro com o líder xiita, da comunidade xiita iraquiana, Ali al-Sistani, é muito importante, porque são duas figuras de referência para os crentes, e isso eu acho que faz diferença. E faz diferença também o facto de colocar na agenda novamente o conflito e a guerra no Iraque, não só pelo tempo que dura, mas por todas as incapacidades internas e externas que têm sido reveladas. Eu creio que o Papa João Paulo II, em 1999, tentou fazer esta visita. Saddam Hussein não fez essa autorização. O Papa Francisco desta vez conseguiu, porque o regime é diferente, porque há uma pressão também da comunidade internacional, com, parece-me a mim, dois objetivos. O primeiro é assinalar que é intolerável esta perseguição de minorias. O problema da liberdade religiosa e da perseguição de minorias religiosas não é exclusivo ao Iraque, mas também. E, de alguma forma, também para alertar, e este é mais o meu ponto enquanto análise, é mais para alertar que nós devemos quebrar esta bolha em que temos vivido no último ano. Porque estamos muito centrados na pandemia, estamos muito centrados naquilo que nos é próximo, nos nossos próprios limites de sobrevivência, e esquecemos que noutros pontos do mundo as guerras continuam, a violência continua, a segregação, o extremismo, a ausência de humanidade continua, e nós simplesmente não estamos a olhar para isso porque estamos bastante mais preocupados com a nossa sobrevivência, com a nossa condição socioeconómica, com a nossa condição de saúde, o que é perfeitamente legítimo. Mas há outros pontos no mundo para os quais é preciso olhar. Eu acho que foi um ato de coragem do Papa Francisco em arriscar fazer esta viagem neste contexto, não tanto, parece-me, por uma questão de segurança, mas porque teve um ato de coragem em rasgar esta agenda da pandemia e procurar outros temas que são igualmente importantes, como é o caso da tolerância, do diálogo interreligioso e, do meu ponto de vista, aquilo que é a humanidade, que é o sentirmos que o que acontece aos outros, de alguma forma, pelo menos nos afeta, e podemos tentar fazer alguma coisa sobre isso.
Sublinhando precisamente que a urgência e o facto de não fazer sentido para eles esperar, lá está, porque esse mundo continua a girar, esse sofrimento continua a acumular-se. Ele foi muito aconselhado a adiar, por questões de segurança não faria de facto sentido, e não se espera. O Iraque está numa situação muito diferente do que estava há poucos anos, mas não se espera que os problemas que ali subsistem se resolvam em pouco tempo. Para os iraquianos, terá sido muito impressionante ver um líder, no caso um líder religioso, mostrar-se daquela forma. E eu perguntava-te a ti, Bernardo, nunca vi um líder político iraquiano desde a queda de Saddam Hussein tão à vontade nas ruas das cidades iraquianas, apesar de tudo. Isto é, também se tem dito uma vitória, de certa forma, e não sabemos como é que ela será usada pelos líderes políticos iraquianos. Hoje ouvia pessoas perguntarem se poderão tentar esta oportunidade para assumir um papel mais relevante na região, pelo menos a este nível de diálogo interreligioso, intercomunidades. Como é que tu viste a visita, Bernardo? Politicamente, achas que nos põe também a olhar para o Iraque de uma outra maneira, nem que seja porque sim, porque organizou uma visita destas que foi bem sucedida, não é? Eu julgo que muitas pessoas, e lá está, porque é uma situação, como a Ana dizia, que já tem tantos anos, Para muitas pessoas terá sido quase uma surpresa ver o Iraque por estes olhos, não é? Que foi o que nós fizemos nos últimos dias, não é? Não foram notícias sobre violência, não foram notícias sobre atentados, não foram notícias sobre crises políticas. Foi de repente ver ali iraquianos a celebrar, no caso, uma visita do Papa e uns com os outros, não é?
Sim, esse ângulo é interessante o que dizes. A demonstração de uma organização capaz de receber um líder religioso que é simultaneamente um líder político ocidental, embora com um âmbito global, e no fundo depositário de uma angústia de minorias cristãs, alvo de perseguição numa região. Tem um puzzle muito difícil de ser construído. Isso acho que é um ângulo interessante do ponto de vista das, digamos, da externalidade, daquilo que é projetado como imagem iraquiana. A outra tem a ver com foi particularmente também relevante o discurso na mesquita de Mossul e não ter existido qualquer tipo de encobrimento aos destroços, não é? Foi exatamente um cenário de cru a fazer de enquadramento de um diálogo interreligioso que é, por definição, no Médio Oriente, um diálogo interpolítico. Eu acho que talvez a segunda dimensão desse diálogo, até porque a Ana já disse praticamente tudo, e eu não tenho um acompanhamento da atividade do Vaticano e em particular dos vários papas que me permita dizer muito mais do que isto, tem a ver com a sinalização desse diálogo entre os ramos do Islão e as minorias cristãs na região, mas uma segunda dimensão que eu acho que é fundamental, que é pacificar o diálogo dentro do próprio Islão. E essa mensagem é uma mensagem que está por aferir da sua capacidade de fazer a paz dentro do Islão e depois dela ser consequente para estabilizar politicamente, economicamente, socialmente um país e uma região. Foi também interessante ver a disposição, a aceitação por parte das autoridades do Irão a esta visita. Portanto, eu acho que há aqui sinais encorajadores, mas sinais encorajadores não fazem daquela região em particular um caminho irreversível para a estabilidade, para a paz e para a justiça, não é? Para a justiça social. E, portanto, acho que sim. Foi corajoso, foi importante, foi relevante, foi marcante, foi um corte quase epistemológico com aquilo que estamos a viver de contração de visitas pessoais entre grandes líderes internacionais, não é? E tudo refém das videoconferências, não houve nada essa escapatória, pelo contrário. E portanto ele foi à frente do próprio tempo, isso é interessante. Mas as consequências disto tudo vivem muito mais das articulações ou da falta delas dentro dos próprios países do Médio Oriente e daquele caldo todo muito ingovernável há muitos anos, do que propriamente pela vontade de um elemento externo, mesmo com o capital político que o Papa Francisco tem.
Rui, a história só se faz depois, como dizia a Ana, mas como é que tu vês uma visita do Papa a estas terras tão simbólicas e tão relevantes para as religiões que ali nasceram, de certa forma?
Bem, eu não tenho a sorte de conhecer esta região do globo tão bem como tu conheces, ou de ser especialista de política internacional do Médio Oriente como a Ana. Então a maneira como abordo sempre este tipo de temas depende de uma experiência pessoal específica que tive e que basicamente remete para essa história desta região do globo e para a sua diversidade religiosa. Eu em 2010 era relator do Parlamento Europeu para a reinstalação de refugiados e, portanto, visitei campos de refugiados na Argélia de Sarawis e na Síria, campos de refugiados de palestinianos que vinham do Iraque, na região de Al-Hol, ou aliás, na região de Al-Haza, que é um campo chamado Al-Hol, que ainda há pouco tempo estava desta feita ocupado por ex-membros do ISIS, e em Damasco, no bairro de Jarramana. E nada me poderia preparar para aquilo que, mais do que como relator do Parlamento Europeu, mas como historiador, encontrei, porque várias pessoas vieram falar connosco, nós estávamos a uma mesa, em frente tínhamos principalmente mulheres das comunidades refugiadas iraquianas, num centro, num bairro de Damasco que estava a fervilhar de atividade, porque tinha desde cursos de cabeleireiro, de pintura, línguas, informática e por aí afora. E as pessoas, com toda a naturalidade, aproximavam-se de nós e explicavam: bem, não, nós somos refugiados porque nós somos sabeus e porque somos mandeus. E eram nomes de religiões que eu tinha mais ou menos ouvido nas minhas aulas de história das religiões medievais, mas que não fazia ideia que ainda existiam. E que ainda existiam em números suficientes para que houvesse comunidades de pessoas que estavam a falar ali comigo e eu tentava, espera lá, eu já ouvi mais ou menos falar, mas vocês são quais exatamente? Ah, nós somos aqueles que têm São João Batista por Messias, ou cultuam os anjos, ou o fogo, que é uma ligação direta à religião mais antiga de todas, que havia ali antes de haver judaísmo, cristianismo e islamismo, que era o zoroastrianismo, que aliás parece que está a ter uma renascença agora entre certas pessoas que estão descontentes com os vários dogmatismos e sectarismos do Islão. Ou cultuamos a água e por aí afora. E ainda antes de ouvirmos falar, como ouvimos falar, isto foi em 2010, portanto foi antes do Ísis, dos Yazidis. Depois há os assírios, e depois, quando dizemos há cristãos no Iraque, não é bem haver cristãos no Iraque. Há católicos, há protestantes, há ortodoxos siríacos, há ortodoxos arménios, há ortodoxos de todo o género. Há judeus, ainda pouquinhos, mas ainda há alguns dos quais reivindicam pertença aos judeus que lá estavam no exílio da Babilónia, em 500 a.C. Ou seja, quer dizer, é uma riqueza, é um tesouro humano que foi colocado em perigo pela ignorância, verdadeiramente. Eu lembro-me, quando foi a guerra do Iraque, haver relatos, creio que do Bob Woodward, que diziam que George W. Bush não sabia da diferença entre sunitas e xiitas. Portanto, para a maior parte das pessoas havia muçulmanos no Iraque. E depois é que perceberam que havia sunitas e xiitas e que isso era uma diferença grande. Mas essa diferença é uma das inúmeras que há no Iraque. Aliás, dificilmente haverá um mosaico tão grande de religiões, ainda existente, que nos leve para milhares de anos atrás, para religiões que não existem mais lugar nenhum do mundo, para religiões que não são bem religiões porque são misturadas com filosofia neoplatónica, porque os gregos andaram por lá. Bem, talvez no Líbano, com os drusos, haja qualquer coisa, talvez em Israel, onde também há drusos, também há qualquer coisa, mas a verdade é que, ao ouvir aqueles sabeus, mandeus e outros de religiões que grande parte de nós nunca ouviram falar e de que eu não fazia ideia, que ainda tinham gente, era como se estivéssemos a ler um daqueles livros sobre os manuscritos do Mar Morto, que normalmente são sobre religiões que não vingaram, estas tais em que Judas é o profeta, ou São João Batista é o Messias, coisas que existiram há 2000 anos, há mais do que isso, e que nunca chegaram a ter, não medraram, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas no Iraque ainda há, se calhar já não há, mas houve durante muito tempo, e agora há escondido em certos vales, em certos bairros, em certas aldeias, ainda há qualquer coisa dessa história da humanidade. E esta visita do Papa, o que me dá é alguma esperança que não seja só pelo regresso dos cristãos ao Iraque, que seja pela preservação de um pedaço de mosaico da nossa história, sem o qual nós nunca entenderemos, na verdade, de onde é que nós vimos. Porque nós temos a mania de dizer que viemos do Ocidente, mas eu acho que nós viemos de uma extensão geográfica maior do que isso, que vai desde a Ásia Central até aqui à Península Ibérica. Eu às vezes chamo-lhe de Figueiristão, é uma palavra que eu inventei, é a região do globo onde era a mancha originária da figueira, que é uma árvore muito importante para estas religiões todas, é logo a primeira árvore real que aparece na Bíblia. Quem sabe se um dia, com paz no Iraque, algumas destas pessoas podem voltar e podem vir a ser importantes para a história do país. Podem vir a trazer conhecimento, prosperidade ao Iraque, paz ao Iraque também. Eu nessas visitas, sei que estou a falar há muito tempo, mas nessa visita ao campo de refugiados de Al-Hol, um pai palestiniano, a certa altura, põe o filho em cima da mesa e pede ao filho para ensaiar como é que ele dizia no bairro de Bagdá, de onde eles vinham. E então, como é que tu te chamas? Ali. Se estiveres em casa. Mas na rua como é que é? Omar. Tu és de onde? Eu sou palestiniano. Mas se estiveres na rua, és o quê? Basicamente, o miúdo tinha que fazer de conta que era xiita na rua, porque em casa era palestiniano e sunita. E esta gente foi-se habituando a navegar aquele período de intolerância sectária. Bem, esperemos que isto possa ser uma forma de regressar esta riqueza ao Iraque, que é uma riqueza da humanidade toda. E não consigo fazer um comentário mais atual do que isto. Nem mais curto.
É muito atual. Curto não foi, mas atual foi. Mosaico, sim, é a palavra. Julgo que quase todas essas comunidades ainda existirão neste momento no Iraque, não no lugar de onde são originárias, mas no Kurdistão, onde o Papa esteve, porque o que aconteceu foi que muita gente fugiu para o Kurdistão iraquiano.
É verdade.
Os que não saíram do país. Só aproveitar que falaste em judeus, a única crítica que eu vi de um iraquiano, no sentido de, bem, há duas. Uma é, os yazidis gostavam muito que o Papa tivesse ido a Sinjar, sítios importantes para eles, mas um iraquiano que esteve muito entusiasmado com a visita, notava apenas, um iraquiano de Mossul, que faltaram os judeus no tal encontro interreligioso de Diyur, onde estiveram tantas comunidades representadas. Susana, como é que viste esta visita? O que é que...
A senhora deixou-me para o fim, depois destas pessoas todas, tipo uma aula de história incrível, de história de religião, do Rui, depois venho eu, o que é que uma economista tem a dizer, uma economista não crente, sobre a visita do Papa ao Iraque. Não, mas eu queria se calhar dizer que, bom, para além daquilo tudo já foi aqui dito, é verdade que ele percorreu 1500 quilómetros, alguma coisa assim do género, e que isso foi uma operação logística notável, e que isso só por si já deixa um sinal, enfim, envia um sinal ao mundo de que, apesar de todos os falhanços daquilo que tem sido a história recente do Iraque, neste momento há um Estado no Iraque com as suas limitações, é um Estado funcional. E isso é algo que é positivo, porque outra coisa também que é muito impressionante desta visita são as imagens de destruição, e há aquela imagem da missa em Mossul, é uma coisa, é completamente icónico, não é? Aquele enfim, é o sítio onde o Papa está a fazer a sua homilia, e depois as pessoas, e no meio de um cenário de destruição de cinzas. E isso é muito interessante porque, de facto, parece que há ali um estado suficientemente funcional para eventualmente, reunidas as condições económicas, e isso eu não tenho nada à certeza que elas estejam reunidas, mas que pelo menos pode começar a pensar em reconstruir aquilo depois da guerra. E isso parece-me que é uma mensagem muito importante também desse ponto de vista, de pensarmos que no Iraque neste momento há instituições razoáveis que funcionam, embora é preciso dizer que o Papa, ele nem sequer se deslocou, quase nunca se deslocou por terra, não é? Porque as estradas são sítios como, ainda não muito, muito no man's land. Portanto, ele andou quase sempre de helicóptero e de avião, precisamente por causa do perigo que isso, do facto deste estado, que apesar de tudo teve a oportunidade, teve meios para montar esta operação logística incrível. A verdade é que não consegue, por exemplo, garantir a segurança das próprias estradas internas. E, portanto, isso para mim é interessante, olhar para isso desse ponto de vista do que é a importância das instituições e de um Estado forte e funcional para que uma economia funcione e, sobretudo, para que um país daqueles que foi completamente destroçado possa, de alguma forma, renascer. Pois, também, se calhar, trazia aqui só algo que também me parece muito importante e que eu acho que já foi aqui falado por vários de vós, mas que é, de facto, nós tirarmos um bocado o nariz da pandemia, não é? E quando tu vês aquelas imagens, quando vês que ele foi, que o Papa se foi, encontrou-se com o pai do Alain Kurdi, do menino que tinha morrido aquela imagem que correu o mundo na altura, quando nós nos preocupávamos com outra coisa sem ser com o vírus. Quer dizer, por exemplo, as crises de refugiados continuam, continua a haver, há surtos de Covid em campos de refugiados, continua a haver catástrofes como incêndios e não sei o quê, e portanto isso também foi muito simbólico de nos lembrar que, no fundo, apesar da pandemia ser um desafio existencial que a humanidade está a atravessar agora, vai haver outros desafios e há certamente zonas do globo que vão ficar especialmente vulneráveis. Isso também é muito interessante nesta história do Papa, que é da visita do Papa ao Iraque, que foi o facto a visita foi, eles tentaram adiar a visita, ou pensou-se em adiar a visita por uma série de razões, não só por razões de segurança do próprio Papa, às quais ele parece ser imune, realmente, enfim, ele tem esta força. Parece ser imune, isto é, parece ele próprio dizer, não, agora eu vou fazer esta visita, decidi isto e enfim, e há de ser o que Deus quiser, não é? Porque, enfim, é o pensamento dele. Mas depois há a história da pandemia, não é? Que o Iraque está neste momento, enfim, há uma onda de Covid bastante feroz no Iraque, que na verdade levou a que esta visita se passasse num momento em que ao mesmo tempo começou a haver uma política de confinamento mais estrita no Iraque, e tem simultaneamente este avião, e isto não é crítica absolutamente nenhuma nem ao Papa nem à sua comitiva, que isso fique muito claro, eu acho que o Papa tinha que ser uma das primeiras pessoas a ser vacinada, porque enfim, para começar é o chefe de Estado, mas de facto eles aterram no Iraque protegidos do vírus no meio de um país onde ainda não há sequer um embrião de plano de vacinação, e também esse contraste enfim, interpela-nos bastante acerca do que é que vai ser a reconstrução política e económica daqui para a frente. Por isso, globalmente, para uma economista não especialmente crente, até, enfim, há aqui uma série de dimensões simbólicas que me parecem verdadeiramente fascinantes.
Obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos ainda para uma terceira parte com um convidado. E vamos receber o nosso convidado esta semana com esta canção.
Grande momento.
Isto foi um grande momento.
Nós estamos doidos. Nós estamos foi muito doidos. Bom. Estamos aqui ainda. Então, Bernardo.
Cá estou.
E não era o nome de um Papa, não era Clemente Nuno.
Não era o Clemente.
Não, não, não.
Ah,
não,
Clemente
não, não,
era o nome de Papa.
Não era uma
não
referência.
Tinha pensado nisso. Não era uma referência papal.
Não. Não.
Oh, Bernardo, tens alguma coisa para nos contar?
Vou partir.
Naquela estrada.
Desculpa. Naquela estrada. Vais partir, vais partir,
vais partir. Eu vou deixar de falar. Poderia perguntar-te só como te atreves, mas é melhor deixar de falar.
Não, eu já tenho, como
então,
sabem.
Temos que falar disto, não é?
Eu já enviei aquelas pomadas para o Bernardo, para o caso de aparecer-lhe assim algum eczema, alguma coisa que às vezes acontece.
que é que queres desenvolver isso?
Não, não quero, ela não quero, porque eu não tenho nenhum conhecimento de dermatologia. Eu tenho uma opção, de facto.
Eu é que poderia perguntar ao Bernardo como é que ele se atreve, porque ele ressuscitou a Rua do Mundo.
Verdade,
é dizer, epá, o Rui Tavares.
Não, quer dizer, primeiro ele é um santo, agora ressuscitou a Rua do Mundo. Não! Queria um altarzinho com flores e tudo.
Mas isto não é um milagre, é uma maldade. Ele diz assim: epá, bora fazer a Rua do Mundo outra vez, Rui Tavares.
Agora.
E agora
sabes melhor que eu que a vida tem coisas que se nos atravessam na estrada e vais partir naquela estrada.
Parece a curva do Mónaco, é assim uma coisa.
Mas deixas-me em boa companhia.
Deixas-me em boa companhia. não foi uma decisão fácil, mas era a decisão que acho que tinha que ser tomada. Já estão a perceber lá em casa o que é que temos a falar. Eu acho que escrevi isto num tweet no final de ano, assim uma espécie de balanço, coisas boas, coisas más. Afinal, apesar de tudo, foi um ano completamente sui generis, mas teve algumas coisas boas, e esta, o ressuscitar da Rua do Mundo, mas com outra vida, com outra dinâmica, com um grupo diferente, foi um dos pontos muito bons do meu ano. E acho que são, apesar de tudo, apesar do cansaço, e não é só o meu cansaço, é o cansaço de todos, aqui à volta dos nossos telemóveis e deste Zoom, é um cansaço que, apesar de tudo, é derrotado numa hora e meia, duas horas de boa disposição, um domingo à noite ou uma segunda-feira à noite. E se não fosse as novas, digamos, condicionantes da vida, eu manter-me-ia com todo o espírito de entrega e de boa disposição que temos aqui tido, e espero que o mantenho. Temos aqui artistas de variadíssimas naturezas.
Várias variedades.
Isto é, na verdade, um espetáculo de variedades, não é?
Isto é um espetáculo de variedades, exatamente.
Só com som para vocês, não sabem o que perdem, mas...
Falta-me começar a fazer malabarismos.
É um espetáculo de variedades que corre o mundo em variedíssimas plataformas digitais.
Cassete pirata.
Que tem alguém que é mestre de cerimónias, mas é muito mais do que isso. O Marco António não aparece como nós, mas é absolutamente fundamental para que isto funcione. Aprendemos muito com ele. Eu, pelo menos, aprendi
todos
muito.
Os dias. Todos os dias.
Coisas muito dispensáveis que vocês aprendem.
Divertimos-nos muito com ele.
Não, e além disso, nada ele tem isso. Uma vocação de DJ também, não é?
Ele tem várias
que
vocações.
É uma coisa importante. Tem várias. É o homem dos sete ofícios. É o MacGyver do som.
Marco António só não consegue cronometrar, não é? Porque, tirando isso...
Ele cronometrar, cronometra.
Eu agora, como ouvinte fiel, vou certamente descobrir outros talentos do Marco António. Já tenho uma herdeira no meu espírito de Fidel Castro.
Na verdade, dois, porque houve dois grandes esticanços, sim, em termos de tempo.
Sim, 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 mas Rui Tavares já nos habituou.
Rui Tavares ultrapassou qualquer coisa.
Não, Rui Tavares deu aqui uma aula magistral de história das religiões que me esmagou completamente, ainda por cima. O que é que eu digo a seguir a esse?
Mas ainda não foi tão longa quanto a aula de história das religiões que o Bernardo nos deu quando o Maradona morreu.
Ai, não.
Foi para casa, até acho que cumpri. Não, não me estiquei muito.
Não, não.
Não, mas depois o Marco António fez uma montagem e não sei o quê. Aquilo foi manipulado para parecer.
Para poupar tempo.
Foi a música. E pronto, não é uma despedida, é um até já, é um até breve. Já. Continuarei por aí, como dizia o outro. Vou andar por aí.
Andas por aí.
Espero que fazer bem as coisas.
Na verdade, vais apenas mudar de rua.
Exato.
Mudar de rua.
Exato.
Mas serás sempre um vizinho e havemos sempre de te ir pedir um raminho de salsa.
Raminho de salsa.
Exatamente. Qualquer oportunidade, batemos-te à porta.
Ou não, entramos para a porta dentro. Para quê bater?
Claro. Sim. Desculpa. Também estava para aqui com formalidades.
Também é uma casa da democracia e, portanto, tem que estar aberta aos cidadãos.
Há de cá vir.
Esperamos que sim.
Não, vocês dão muito bem conta do recado e só vos desejo o melhor e vou continuar fiel ouvinte, isso podem ter a certeza.
Ele só sai porque acha que vai ser campeão. É só isto.
Mas olha, isso até já achamos todos, não é? Diga-se de passagem.
Já nem sofro muito porque
a coisa está
a
acontecer.
O destino.
A coisa está a saber.
Não, mas ó, Bernardo, vais fazer aqui uma promessa.
São sinais do fim do mundo.
Se tivermos a falar do Papa, formos... o momento é propício a promessas. Isto é importante.
Promessa.
Isto é importante.
Se formos campeões, eu volto.
Nem que seja uma só para um programinha. Museu. Pode ser?
Fazes-nos um direto do Marquês e depois seguimos para o estúdio.
Lá em cima da estátua.
Isso é ilegal, pá. Qual Marquês?
Não, não sabes, então, se é ilegal.
Não sabes, não sabes. Não
eles
sabes.
Vão fazer, vão festejar no Zoom todos.
Pronto, então.
Não, eu espero bem que não seja.
Vocês também não me conhecem.
Não, vocês não conhecem, é os portugueses que estão sedentos.
Não há calas. Para as cavalitas do Marquês.
Para o leão.
Exatamente.
E pronto, é isto.
Temos encontro marcado, então. Não vai ser daqui a muito tempo. O Papa Ruben tratará disso. Vamos despedir-nos até para a semana.
Calma.
Diz.
Calma.
Se o produtor ainda mexe qualquer coisinha neste programa...
Mexe muita coisa.
Mexe tudo, porque manda nisto.
Duas coisas. Fui ver o código postal. A Rua de Belém fica no 13082, mais qualquer coisa, menos qualquer coisa.
Okay.
Portanto, queixas, a partir de agora... é para o 13082.
Okay. Sim, tem lá um gabinete do cidadão.
Exato.
Tem livro de reclamações.
Já agora, preocupações. Tenho algumas. Uma, se a gente chegar ao pé da portaria, podemos dizer que conhecemos alguém lá dentro?
Sim, o Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
Toda a gente o conhece.
Nós... É verdade, toda a gente o conhece.
Dizes, é, tirei uma vez uma selfie.
É. Chegamos lá e dizemos, olha, eu conheço um tipo que trabalha aí. Dá? Não dá?
Sou vizinho.
Não dá.
Sou vizinho.
Não há exceções.
Sou vizinho. Experimentar. Pode ser.
Pronto. Segundo, Carlos Moedas passou por aqui, é candidato à Câmara Municipal de Lisboa.
Câmara de Lisboa, é verdade.
Tu passas por aqui e vais para onde vais. Onde é que está o meu próximo cargo político, Bernardo?
Tu vais ser treinador do Tondela. Tu vais ser treinador do Tondela, Marco António.
Quem passa pela Rua do Mundo?
Tu és uma espécie de Júlio Isidro do século XXI.
Do podcast.
Estás a gozar com o nariz, não estás?
Nós somos o passeio dos Alegres. Faz sentido.
Marco António, o teu próximo cargo é de general romano, mas não te aconselho.
E já agora,
acaba mal.
Tenho a dizer que o melhor que se ouviu de Bernardo Pires Lima neste programa até agora, nestes 20 programas, pelo menos desta segunda vida da Rua do Mundo, provavelmente não se ouviu, porque o que se ouviu foram muitos e muitos e muitos e muitos e muitos minutos de Bernardo Pires Lima a falar.
A dizer coisas.
Demasiados. Mas aquilo que não se ouviu era mais brilhante. E a Ana Santos Pinto lembrou-se disso, falou comigo e fiz questão de começar pelo episódio que nunca ninguém ouviu.
Ui, sim.
Há um episódio zero que nunca ninguém ouviu e começou logo aí. Ora, let's look at the trailer.
Para a minha abertura é esta.
Rui, se por acaso os martelos pneumáticos estiverem a ouvir-se, faz uma pequenina menção, brinca com isso, ok?
Teatro de guerra.
Exato.
Daqui de Bagdad.
Alguns na Arábia Saudita.
Rui Xantes.
Artur Albarran.
O Albarran e o apêndice. Exato. Bagdad City e apêndice.
Aquilo é bastante organizado. Olha, nas vacinas estão a bombar. Estão a dar uma abada a toda a gente.
Oh, Susana, nunca digas bombar relacionado com Israel, tá? Pode ser?
Olha aí que o Marco vai pôr isto.
Pois vai.
Na Santos Pinto já foste. Embaixador em Tel Aviv, esquece.
Ai, caraças. Espera. Há aqui qualquer coisa.
O que é que está aqui a acontecer?
Não, espera.
Malta!
O que é que está a passar?
Ana, olha, aproveita e fala contigo.
Eu?
Diz lá ao Bernardo que ele não é nada maluco.
Pronto, ok.
Depende do Bernardo que estiveres a falar, não é?
Não, tu és maluco, portanto, tu já tens carteirinha.
Como é que querem fazer? Querem fazer conselho mais Brexit misturado ou querem fazer conselho num e Brexit noutro?
Tudo misturado.
Tudo misturado.
Acho que é tudo misturado, okay. Sim.
Tudo à porrada.
É para tudo. É.
Bora.
Bernardo.
Também quero ver muitos concertos, quero viajar e quero sobretudo chegar ali a junho ou julho, que deve ser mais ou menos quando acaba o campeonato, e ir para uma praça que é nossa, tem um leão lá em cima, festejar um título que nos escapa, que nos têm tirado agressivamente há muitos e muitos anos, e portanto voltar a pôr o casco ao verde e branco lá em cima no pescoço do Marquês.
Muito bem, não concordo, mas tudo bem.
Deixa-me sonhar,
claro que sim.
Então, e tu, Sofia, o que é que tu não queres perder este ano, além do campeonato para o Glorioso?
Os Arraiais, mas o campeonato para o Glorioso, obviamente, lá estaremos. Rui, não, Bernardo.
Oh, Sofia, comer sardinhas no Marquês, não há melhor?
Espetacular. Olha, disseste tudo. Aos abraços.
Aos abraços.
Aos abraços.
Aqui não entram.
Rapaziada, ouçam bem o que eu vos digo e gritem todos comigo. Viva a Sparta!
E há fatores, nomeadamente entre o eixo franco-alemão, que podem causar dificuldades à gestão da presidência portuguesa. Quanto é que eu me estiquei?
Epá!
Epá, esticaste imenso.
Não contámos. Deixámos de contar.
Não vais, assim não pode
tu
ser.
Tu pareces o Maduro a falar, meu.
Como é que é possível? Não pode ser.
É sério?
Epá, mas falaste... Quanto tempo é que ele falou, Marcos?
Ninguém sabe. Tipo, ninguém
sete
sabe.
Minutos?
Terão sido 7 minutos.
Para já houve aí um ameaço de intermissão que depois não se concretizou. Pá, isso é fatal. Não é? Tenho-te a dizer, Ana Santos Pinto, que pensei que ias intervir e interromper-me. E eu estava a fazer tudo para que tu me interrompesse, ou alguém me interrompesse, pá, e ninguém. Portanto, a responsabilidade é toda vossa.
Sabes porquê é que eu não te interrompo? Porque te deixo falar sozinho para todos saberem o quão comunista tu és a falar durante 3 horas seguidas, que não se aguenta. Não se aguenta.
É terrível. Nós temos um início que é muito rápido.
É um minuto a cada um.
Cada um faz um destaque de um tema.
Cada um ponto e vírgula, que eu demoro 5 minutos.
É verdade.
Sim. Cada pessoa tem um
o
minuto.
O Bernardo é o nosso pequeno Fidel.
É o nosso Fidel, exatamente. O Bernardo é o nosso Fidel. Isso é muito bom.
Que horror, é Maduro, é Fidel.
Sabes que eu já estive no palco do Coliseu com o Cid? Eu já fiz uma invasão de palco ao Zé Cid no Coliseu, em que pensei que vinha toda a gente atrás de mim e quando olho para a frente, estou sozinho, agarrado a ele ao pescoço, a fazer-lhe uma gravata. Há um DVD RTP com este
concerto.
E subi ao palco com os óculos de serralheiro mecânico. O velho logo um pontapé da segurança, foi um... Ao Fiderzinho, goodbye, la 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 la. Amor é amor.
Love of my life.
Oh. Se o nosso amor vingar,
só me ouvirás cantar.
Thank you.
és agora um... já não quero ir embora. Pois, agora vou voltar para a semana outra
agora
vez.
Agora estás a pensar em tudo o que vais perder.
Opa, isto pelo contrário. Tu és um grande artista, Marco António.
Tão bom.
Isto é lindo.
Epá, isto é espetacular.
A fasquia está tão elevada que dá vontade de um gajo sair já para a semana.
A chorar.
Bernardo, da minha parte, antes de mais, obrigado por teres feito reavivar a Rua do Mundo, porque isso dá-me este trabalho, que eu faço com o maior dos prazeres, e vocês sabem que sim, de outra forma não estaria aqui a estas horas, porque normalmente...
não me digas as horas que são, por favor.
Deito-me muito mais cedo, não diga que horas são.
Não vamos falar.
E
não vamos falar
muito obrigado. Pelos teus elogios. Alfira dizendo goodbye é de facto um adeus, até já, muito obrigado, um abraço e boa sorte. É isto que da minha parte, e este copo de vinho com que te faço um brinde.
Também tenho. Bernardo, até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigado
até
amanhã. A todos.
Até amanhã,
um abraço, Bernardo.
Abração a todos.
Beijinhos, coragem, boa sorte.
Obrigado. Vocês também, aqui no programa, vocês têm aqui muita sorte para ter.
Também temos aqui
para aturar uns aos outros, não é?
Aqui uns desafios pela frente. Fora de série. Bom.
Então vá, um grande abraço a todos.
Beijo.
Vamos falar.
Coragem. Beijinhos.
Beijo da Rua do Mundo.
Beijo. Obrigado.
Desta vez teve a participação especial da Bebé Simone e é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Rui Tavares, Susana Peralta e Bernardo Pires de Lima, que agora vai passar desta nossa rua para a Rua de Belém. Como sempre, até agora, nesta segunda vida do programa, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. Eu faço a produção e a edição, o meu nome é Marco António, o apoio técnico é da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do programa é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcast@rodomundo.com. Já sabe, o que lhe pedimos é que, se gosta do programa, convide outras pessoas a conhecerem esta nossa Rua do Mundo, porque toda a gente é bem-vinda aqui pela vizinhança. Até para a semana. E Bernardo, boa sorte. Um grande abraço.